Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 12 de novembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Indústria farmacêutica defende estratégias de longo prazo para o setor e revisão da política de preços de medicamentos. Deputados estão preocupados com efeitos da reforma tributária para compra de veículo por pessoa com deficiência. Debatedores apostam na fiscalização para ampliar vagas de trabalho para pessoas com deficiência. Participantes de debate na Câmara divergem sobre aproveitamento de créditos de cursos livres de teologia em faculdades. Indústria farmacêutica defende estratégias de longo prazo para o setor e revisão da política de preços de medicamentos. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência na Câmara sobre o assunto.
Representantes da indústria farmacêutica e do governo ressaltaram a necessidade de políticas públicas de longo prazo para que o país possa, por exemplo, aumentar a produção de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Hoje, o país produz apenas 5% do IFA que necessita, sendo que este é o principal componente dos medicamentos. A discussão fez parte do Seminário Brasil Competitivo e Indústria Farmacêutica Nacional, realizado na Câmara e com promoção da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Walker Lamann, vice-presidente do Grupo Farma Brasil, diz que a indústria farmacêutica brasileira passou de uma empresa de capital nacional entre as 10 maiores em 1998 para 6 empresas em 2023. Segundo ele, as empresas do setor são as que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no país. Para Walker, políticas recentes como a Nova Indústria Brasil e a Letra de Crédito de Desenvolvimento devem melhorar a produção de IFA e o desenvolvimento de terapias avançadas e de biotecnologia, mas ele criticou a política de controle de preços que foi fixada em 2004.
Hoje, se usarmos a regra atual, medicamentos inovadores feitos no Brasil, que trazem ganhos para o mercado, ganhos para a sociedade e muitas vezes têm preços menores do que os medicamentos antigos, porque a regra de preço ela não considera a inovação.
O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, que é relator do projeto de lei que institui a Estratégia Nacional de Saúde, disse que a necessidade de políticas de longo prazo ficou evidente na pandemia.
Essa agenda ela ficou muito visível para a sociedade brasileira durante o período da pandemia, pela importação por preços aviltantes de insumos para a indústria farmacêutica. A discussão ela é uma discussão importante, exatamente por passar pelo P&D e também por passar por uma construção de uma lógica que não beneficie só indústrias de capital nacional, mas que beneficie indústrias de capital multinacional, mas que venham não só colocar o seu investimento em sedes brasileiras, mas que também tragam um investimento em P&D para consolidar e manter no Brasil os cérebros formados aqui, desenvolvidos aqui.
Sidney Clark, vice-presidente da IQVIA, mostrou como China, Coreia do Sul e Índia conseguiram se transformar em grandes produtores de medicamentos a partir de projetos de no mínimo 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores divergem sobre efeitos da reforma tributária para compra de veículo por pessoa com deficiência. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão com deputados.
Representantes do governo garantiram em audiência pública na Câmara dos Deputados que a reforma tributária vai ampliar os benefícios de pessoas com deficiência na compra de automóveis. O representante do Ministério da Fazenda, Juliano Moura de Oliveira, explicou que atualmente quem tem deficiência pode comprar veículos de até R$70 mil com isenção, com um limite total do valor de R$120 mil. Segundo Juliano Oliveira, o executivo vai elevar esse preço máximo do carro para R$150 mil. Além disso, o representante da Fazenda assegurou que com a reforma, as pessoas com deficiência terão isenção também da CBS, tributo federal criado com a mudança nas regras tributárias. Hoje, a isenção se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados e o ICMS, que é um imposto estadual. mas não abrange o PIS/COFINS, que é da União. Com isso, Juliano Oliveira assegura que haverá redução do valor dos veículos para os beneficiários.
Então, assim, no nosso entendimento, nós estamos ampliando o benefício, né? Por mais que ele incida só até 70 mil, já é assim hoje. E nós estamos trazendo também o benefício da CBS, que é o Imposto Federal. Hoje não tem benefício sobre PIS/COFINS, né? Isso vai ser muito relevante na aquisição de veículos para as pessoas com deficiência. É um grande benefício, faz uma diferença grande no valor final do veículo. E o teto de 200 mil do IPI, nós estamos mantendo também o teto de 200 mil no imposto seletivo.
Na interpretação do presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, Abrão Dib, no entanto, com a redação aprovada na Câmara, 95% das pessoas com deficiência vão perder a isenção na compra de veículos com a reforma tributária. O ativista argumentou que hoje não existe no mercado nenhum carro que custe até R$ 70 mil. O mais barato sairia por R$ 76.239. Mas o mais grave, na opinião de Abrão Dib, é a determinação de que só podem receber o benefício pessoas que comprarem veículos com adaptação externa.
A reforma tributária diz isso. Só terá direito à isenção quem tiver adaptação externa do carro. O amputado, haverá discriminação entre amputados. A pessoa que tem uma amputação de perna esquerda, ela compra o veículo e sai da concessionária dirigindo um carro com câmbio automático e direção hidráulica, ok? Ele não precisa de adaptação no carro, então ele não tem direito à isenção. A pessoa que tem amputação de perna direita, ela vai comprar um carro, vai pegar o acelerador e o freio, que seria lá no pé, e vai trazer para o volante. Aí sim é uma adaptação externa. Então, o amputado de perna esquerda não tem direito à isenção. O amputado de perna direita terá direito à isenção.
Abrão Dib reclamou também da exigência de se apresentar um laudo comprobatório da deficiência a cada vez que a pessoa for adquirir um veículo com isenção. O representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, assegurou que o texto da reforma está sendo adaptado para retirar essa possível interpretação de que pessoas amputadas teriam tratamentos diferentes. O especialista assegurou ainda que a validade dos laudos de deficiência também está em estudo. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a pedido da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores apostam na fiscalização para ampliar vagas de trabalho para pessoas com deficiência. E o repórter Murilo Souza acompanhou o debate na Câmara.
Representantes do governo federal, do Ministério Público e da Defensoria Pública afirmaram na Câmara dos Deputados que a dificuldade de fiscalizar as empresas é hoje o principal obstáculo para o cumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência no país. Eles participaram de audiência pública da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, proposta pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A norma está fazendo 33 anos em 2024, estabelece que empresas com 100 empregados ou mais reservem de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. O objetivo é estimular um mercado de trabalho com igualdade de oportunidades para todos. Representando o Ministério do Trabalho e Emprego, o auditor Rafael Faria Giger, que é cego, relatou a experiência pessoal de busca por emprego na iniciativa privada.
Eu tive que fazer um dos concursos mais difíceis do Brasil, né, de auditor fiscal do trabalho, porque era mais fácil que enfrentar o preconceito do entrevistador.
Giger afirmou que a fiscalização sistemática das empresas por parte do Ministério do Trabalho começou em 2008 e tem sido essencial para aumentar a eficiência da lei.
No período de 2009 a 2023, por força direta da ação fiscal, ou seja, sob uma fiscalização, sob os olhos de uma fiscalização, mais de 500 mil de pessoas com deficiência foram inseridas diretamente. De 2009 a 2021, o mercado de trabalho cresceu em torno de 18%. Para as pessoas com deficiência, isso cresceu impressionante 78%, mostrando que não só a lei é necessária, mas é fundamental e crucial que haja uma fiscalização.
Giger defendeu mais concursos públicos para auditores do trabalho e observou que a lei de cotas precisaria prever um número de vagas 8 vezes maior para assegurar o acesso ao mercado de trabalho a todas as pessoas com deficiência em idade laboral no país. Procuradora do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, reconheceu os avanços promovidos pela legislação, mas chamou atenção para a acessibilidade como fator fundamental para o trabalho digno da pessoa com deficiência.
Nós não podemos falar em cumprimento da ação afirmativa de reserva de cargos sem falarmos em cumprimento da acessibilidade. A acessibilidade nos ambientes de trabalho, a acessibilidade no mundo do trabalho é fundamental a sua existência para que a pessoa com deficiência, homem e mulher trabalhadora, possam demonstrar a sua capacidade, a sua potencialidade para o trabalho.
Representando o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Wagner Saltorato afirmou que o órgão tem recebido várias denúncias relacionadas à falta de acessibilidade no ambiente de trabalho, revelando práticas discriminatórias, ausência de adaptações necessárias e, muitas vezes, condições inadequadas que comprometem a dignidade e a plena participação das pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Participantes de debate na Câmara divergem sobre aproveitamento de créditos de cursos livres de teologia em faculdades. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Participantes de debate na Câmara divergiram a respeito de projeto que autoriza o aproveitamento parcial nos cursos de graduação em teologia em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação de estudos realizados anteriormente em cursos livres de teologia. A teologia é a área do conhecimento que trata de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. O tema foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto que está em discussão no colegiado, o estudante interessado deverá estar matriculado no curso de graduação em decorrência de aprovação em processo seletivo, ter concluído curso livre com duração de pelo menos 2.300 horas, cujos conteúdos sejam considerados de nível superior e compatíveis com os do curso de graduação, e o aproveitamento de estudos não poderá ultrapassar o equivalente a 65% da carga horária total do curso de graduação. Para o teólogo Jorge Leibe de Souza Pereira, o projeto valoriza a teologia e os profissionais da área. Ele citou que centenas de teólogos concluem cursos em seminários, escolas confessionais e institutos bíblicos, mas a validação acadêmica desses cursos é limitada.
A quem interessa esse reconhecimento? Eu creio que a todos. A sociedade precisa e reconhece o trabalho do teólogo, seja como capelão, como conselheiro espiritual, professor ou assistente em momentos de crise. Nas Forças Armadas, nos hospitais, nas prisões, nas ONGs e nos mais variados contextos sociais, teólogos atuam como pontes de paz, compreensão e apoio na qualidade de capelães.
A representante do Ministério da Educação, Giovana Maísa Gamba, por outro lado, afirmou que a formação superior em teologia é tão importante quanto a formação em todas as outras áreas do conhecimento e, por isso, deve respeitar as regras gerais adotadas pelo Ministério da Educação. Segundo ela, é importante valorizar e respeitar a atual regulação que estabelece a formação do estudante em uma instituição credenciada.
Existe uma norma, uma regra que veda o aproveitamento de estudos realizados em instituições que não passaram por esse processo, né? Que não foram submetidas a essa avaliação, que não foram submetidas ao reconhecimento, à avaliação do corpo docente. Dificultar a formação é valorizar, porque se assegura que o profissional, o acadêmico que concluiu essa formação, ele passou por uma série de etapas profissionais, uma série de etapas acadêmicas que lhe conferem o direito a esse título.
Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, já apresentou parecer pela aprovação da proposta.
Eu não vou fazer o curso de aproveitamento de medicina, não tem lógica. Mas existem hoje áreas que o curso de conteúdo teórico, ele, se for fazer um aproveitamento com regras claras e que não traga prejuízo, aqui a gente está discutindo a possibilidade da pessoa que fez um curso livre, no caso de teologia, vamos deixar bem claro isso, teologia, possa requerer o aproveitamento em uma instituição devidamente autorizada pelo MEC.
Se for aprovada na comissão, a proposta que permite o aproveitamento de cursos livres de teologia para créditos em cursos de graduação poderá seguir diretamente para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E comissão aprova projeto que padroniza cartões de estacionamento de idosos. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta outras mudanças.
Projeto que cria um padrão nacional para cartões de estacionamento de idosos avança na Câmara. O texto, que está na Comissão de Viação e Transportes, foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSD do Paraná, foi favorável à proposta do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O relator lembra que já existe necessidade de credencial para usar a vaga reservada, mas há um problema.
Cada ente tem o seu órgão responsável para a sua emissão, gerando problemas às pessoas idosas ao tentar estacionar seus veículos em um município vizinho ao de suas residências, tendo, assim, mitigado o exercício de um direito por uma limitação geográfica exagerada e muitas vezes desnecessária.
O deputado citou compromissos internacionais firmados pelo Brasil em defesa da mobilidade de pessoas idosas, como a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O relator também citou uma lei de 94, que assegura direitos sociais do idoso e cria condições para sua autonomia, integração e participação na sociedade. Um dispositivo do projeto de lei estabelece que locadoras de veículos devem fornecer cartão de estacionamento de idoso na entrega do veículo, como lembra o autor do projeto, deputado Marcelo Crivella.
Não faz sentido nenhum não terem os privilégios que o Estatuto concede. Portanto, esse projeto de lei é para isso, é para que as empresas locadoras, ao alugarem para um idoso, deem o carro exatamente com o cartão do idoso, para que ele possa se beneficiar dessa prerrogativa do Estatuto.
Segundo o Censo Demográfico do IBGE, em 2022, o total de brasileiros com mais de 65 anos passou de 22 milhões, quase 60% mais do que em 2010, quando eram 14 milhões de pessoas. De pouco mais de 7%, passou a quase 11% da população. Quando a faixa etária se estende a brasileiros com mais de 60 anos, são 32 milhões de pessoas, pouco mais de 15% da população. Segundo o projeto, as normas dos cartões seriam definidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O projeto muda o Estatuto do Idoso e aguarda para ser votado na Comissão de Viação e Transportes, onde a relatora é a deputada Helena Lima, do MDB de Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.